jovempan.com.br.
Meio-dia em São Paulo, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Jornal de Esportes para você. Hoje é sexta-feira, 24 de março de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta a partir de agora. Brasil goleou o Uruguai em pleno centenário. Está muito perto da vaga para a Copa do Mundo do ano que vem. Corinthians só empatou com o Red Bull, mesmo jogando em casa e com o adversário com um a menos. São Paulo anuncia mais um reforço, contratou o lateral esquerdo Edmar do Cruzeiro. Santos pode ter o retorno do goleiro Vanderlei neste final de semana contra o Santo André. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes que está começando. Destaque inicial para a seleção brasileira. Olá, Márcio Espímpolo.
A seleção brasileira venceu o Uruguai de virada em Montevidéu por 4-1 e está muito perto de se garantir na próxima Copa do Mundo. Saiu atrás do marcador, o que aconteceu pela primeira vez sob o comando de Tite. E depois virou o placar 4-1, 3 gols de Paulinho e uma pintura de Neymar. O técnico Tite ficou feliz da vida com o poder de reação do seu time. Já projeta o futuro da seleção brasileira. E claro que também quer conter um pouco a euforia. Na próxima terça-feira, o Paraguai em Itaquera. Vamos ouvir o treinador da seleção brasileira.
Um senso de equipe e quando ela adquire confiança. E quando ela sente o gosto de ter um desempenho bom e por isso vencer. Antes um desempenho bom, ela se fortalece, ela começa a repetir alguns padrões. Assim como eu sei que um dia ela vai perder, é inevitável. Mas se perder jogando bem, mantendo um bom futebol, ele é do jogo, ele é da vida. Ele é do futebol. Né? Mas ela sempre tem encrustada nisso, ela tem essa batida. Tem que jogar bem, tem que merecer. Tem que ser superior tecnicamente, o aspecto físico. Não faço conta... Atenha o desempenho, o fator mais importante, marcante, é o que a equipe jogou, o que ela reagiu, o que ela trouxe, competitiva e leal às duas equipes, forte e leal, a bola de ninguém era disputada pelos dois, com lealdade.
Daniel Alves recebeu o cartão amarelo, está suspenso, não joga. Chance para Fagner, que jogará no estádio em que está acostumado a atuar, já que é jogador do Corinthians e muitos ex-corintianos voltam a casa, jogarão perto da torcida do Corinthians. Depois desse jogo, a seleção jogará em agosto contra o Equador, depois Colômbia e na última rodada, também rodada dupla, Bolívia e Chile. E aí, a Copa do Mundo estará próxima. Antes, a Copa das Confederações. Serão os testes da seleção brasileira, que bateu algumas marcas com Tite. Superou a marca de João Saldanha. São 7 vitórias consecutivas. 13 jogos, 9 vitórias, 30 pontos. A seleção é líder das eliminatórias. E são 4 vitórias como visitante. Algo que jamais aconteceu na história das eliminatórias.
12-3 e o outro lado, hein, Uruguai. Olá, Daniel Lian.
Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes do Jornal de Esportes da Jovem Pan. E o técnico do Uruguai falou depois do baque contra a seleção brasileira, goleada, e ele se disse decepcionado com a derrota. Oscar Tabárez ressalta que vai tentar aprender um pouco depois desta partida.
Preocupado, sim, porque isso duele... Todos nosotros, aunque seamos profesionales, tenemos pasión por esto. Cuando no conseguimos lo que queremos, no estamos bien. Pero he aprendido tanto de la derrota y he tenido tantas y a veces he podido salir de ellas que vamos a intentar hacer lo mismo. Y a veces estos golpes duros dan una visión más profunda de dónde estamos, ¿no? Y bueno, pero esto sigue. La eliminatoria es esta, estamos haciendo esto, pero si no podemos comparar con las anteriores, no hay que darle mucho espacio a la preocupación y menos al drama, ¿no?
Quando Oscar Tabárez foi questionado durante a entrevista coletiva sobre Neymar, o treinador uruguaio colocou o jogador entre os maiores atletas da atualidade.
E está entre os grandes futebolistas ou os grandes delanteros do futebol mundial. E na medida que passa o tempo, que está a seu favor, é um futebolista muito jovem ainda, le puede aportar cada vez más a sus equipos, a su selección. Y además, aspirar a estar en la consideración de los aficionados al fútbol como en lo máximo. Creo que todavía comparativamente con algunos le falta, pero que lo va a lograr casi no tengo dudas.
Uruguai, apesar da derrota, está ainda na vice-liderança das eliminatórias da América do Sul com 23 pontos. Na próxima rodada tem o Peru fora. Já em agosto e setembro vai enfrentar a Argentina no Uruguai e o Paraguai fora de casa. E no mês de outubro, a Venezuela fora e fecha sua participação nas eliminatórias contra a Bolívia, jogando em casa no Estádio Centenário. Flávio.
Vamos dar um giro então nas eliminatórias. Olá, Bruno Prado.
Após a 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa da Rússia, o Brasil praticamente garantiu sua vaga na Copa, se não garantiu matematicamente, de fato o Brasil está classificado. Líder com 30 pontos, o Brasil vai à Copa e principalmente apresenta evolução, apresenta um grande futebol, um time consistente, não é só uma questão de resultados. Às vezes você consegue resultado sem jogar tão bem. O Brasil tem um desempenho muito bom, os resultados são consequência desse desempenho. O Brasil, com 30 pontos, está classificado para a Copa do Mundo. O Uruguai, que parecia numa situação muito confortável, viu a diferença para as outras equipes diminuir muito nessa rodada. A seleção derrotada pelo Brasil em Montevideo parou nos 23 pontos e hoje só tem 3 pontos de vantagem para o sexto colocado, que é o Chile. Ou seja, entre o segundo e o sexto, uma diferença bem pequena. Até o Paraguai, sétimo com 18, ainda pode sonhar com vaga no Mundial. Então a classificação para baixo do Brasil. Uruguai, segundo, 23, Argentina, 22 em terceiro, a Colômbia, quarta com 21. Hoje, esses estariam classificados para a Copa da Rússia. O Equador é o quinto com 20 pontos, estaria na repescagem contra a Oceania. O Chile também tem 20 pontos, é o sexto, estaria fora pelo saldo de gols. O Paraguai tem 18, é o sétimo. O Peru tem 15 e aí, muito distantes, Bolívia com 7 pontos e a Venezuela com 6. Na próxima rodada, algumas partidas decisivas. O jogo mais importante, que é o confronto que envolve duas equipes na luta por essa vaga, é o jogo de Quito, entre Equador e Colômbia. Equador, que tem 20 pontos, é o quinto contra a Colômbia, que é a quarta com 21. Jogo fundamental para as duas equipes. A Argentina, que é a terceira colocada, vai a La Paz enfrentar a Bolívia. Nunca é um jogo fácil, apesar da classificação dos bolivianos. O Chile recebe a Venezuela em um jogo em que, na teoria, ele tem a obrigação de vencer para não ficar numa situação ainda mais complicada. O Paraguai vem a São Paulo enfrentar o Brasil na Arena Corinthians. O Paraguai deve distanciar um pouco desse grupo dos 6 primeiros colocados e o Uruguai vai a Lima enfrentar a seleção peruana em um jogo em que não seria nenhum absurdo perder pontos. E aí os uruguaios ficariam definitivamente embolados com as outras seleções na luta por uma vaga na Rússia em 2018.
12-8 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Loja 100. O sinal analógico está com os dias contados. Troque sua TV agora nas Lojas 100. E Engove. Bom Engove para você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
E começa a temporada de Fórmula 1 neste final de semana. Olá, José Manuel de Barro.
Meus amigos da Jovem Pan, a Fórmula 1 está de volta com o Grande Prêmio da Austrália em Melbourne. Nos primeiros treinos livres, o melhor foi Lewis Hamilton, da Mercedes, com Sebastian Vettel, da Ferrari, em segundo. O Valtteri Bottas da Mercedes ficou em terceiro, um certo domínio da Mercedes nos treinos livres. Kimi Raikkonen em quarto, Daniel Ricciardo em quinto, Max Verstappen foi o sexto melhor. Massa foi o 14º na madrugada de hoje, depois que o carro da Williams teve problemas mecânicos. O treino de classificação começa às 3 horas da madrugada deste sábado, de hoje para amanhã. A corrida será na madrugada de domingo, começa às 2 horas no horário de Brasília. De volta à Fórmula 1 neste fim de semana, com o Grande Prêmio da Austrália em Melbourne.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Hoje vamos falar do Corinthians. Olá, André Ranieri.
Olá, Flávio. Boa tarde a você. Boa tarde também ao ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. O Corinthians empatando pelo Campeonato Paulista, né? 1-1 com o Red Bull jogando na Arena em Itaquera. E já são 4 jogos sem vitórias do Corinthians, né? 4 jogos seguidos sem o técnico Fábio Carilli conseguir uma vitória. Ele que começou muito bem e, segundo o próprio treinador, o Corinthians vai perdendo pontos na hora que pode perder, né? Afinal de contas, segue na primeira colocação do Grupo A do Paulistão. Maicon foi quem marcou o gol do Corinthians de falta, né? O Corinthians não marcava um gol de falta desde julho de 2015. Quase 2 anos sem marcar um gol de falta. E aí o Michael Jadson, inclusive, havia sido o último jogador que havia anotado um gol de falta para o Corinthians, e Maicon, uma das crias da base, anotou o gol de falta corintiano. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan e ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. Ele elogia o Pedrinho e também fala sobre esse empate diante do Red Bull, 1-1.
Então foram circunstâncias. Primeiro tempo a gente sofreu um pouco, sabia que ia sofrer com muitas mudanças, muitos garotos. Mas fiquei feliz pelo desempenho do Pedrinho. Ganhamos um jogador aí para a sequência do ano, moleque com personalidade, com qualidade. Mas a questão dos volantes que você me perguntou é a questão das opções que eu tinha para o banco hoje.
Aí o técnico Fábio Carilli, né, falando sobre o Pedrinho, o primeiro jogo dele como titular. E o Corinthians, além do Pedrinho, tinha outros 6 jogadores revelados pelo próprio clube, isso incluindo, é claro, o atacante Jô, que já é veterano. O técnico Fábio Carilli também projetou os próximos jogos e minimizou os 4 jogos sem vitória.
Demos uma caída no momento que podemos, né? Clássico no domingo, depois semana que vem, no final de semana, já começa a fase decisiva do Campeonato Paulista. Jogadores retornando, para a gente ficar com uma base bem forte daquilo que foi no início. Mas preocupa, muitos jogos sem vitória. Contra a Ferroviária, no segundo tempo, a gente criou bastante. Hoje a gente sabia que ia ter dificuldade por tanto de mudanças, o entrosamento, aquilo que a gente cobra tanto e sem muito tempo para trabalhar. Mas a grande busca nossa hoje é buscar mesmo esse setor agora.
Tá, então, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, que foi ouvido pelo repórter Daniel Lian. Zeca Cardoso, na Zona Mista, conversou com o autor do gol do Corinthians, Maicon. E o Maicon falou em quem ele se espelhou para começar a bater faltas.
Não é um quesito espelhar, mas quem me ajudou bastante foi o Coelho, né? Diego Coelho, que era auxiliar lá no Sub-20, me ajudou bastante na batida, me fez aprimorar esse quesito. Então, acho que esse gol aí é mérito dele também, que me ajudou bastante.
E o repórter Zeca Cardoso também ouviu Pedrinho, joia corintiana, no último jogo diante da Ferroviária. Ele entrou no decorrer da partida, fez sua estreia, digamos assim, pelo profissional do Corinthians, e nesse jogo diante do Red Bull, pela primeira vez, foi titular. Vamos ouvir o que disse Pedrinho depois da primeira partida como titular do Corinthians.
Igual eu falei, é algo muito grande para um moleque de 18 anos, mas para quem quer chegar a alto nível tem que estar preparado para tudo, independente da idade, tá fazendo o que amo, com essa pressão que é jogar no Corinthians, mas é só transportar isso aí em alegria, felicidade e ousadia.
Alegria, felicidade e ousadia. Esse Pedrinho, joia corintiana, que tem chance de ser titular no clássico diante do São Paulo, né? O Corinthians já fez o primeiro treinamento visando o clássico, jogo importante no Morumbi. O São Paulo com muitos desfalques. O Corinthians não terá o Fagner, que defende a seleção brasileira, inclusive deve ser titular na terça-feira diante do Paraguai. E com isso, o Léo Príncipe, mais uma vez, deve ser o titular. O Romero também está fora, né? Ele defende a seleção paraguaia. E o Jadson é novidade, estava suspenso na partida diante do Red Bull, vai retornar, será titular. E agora resta saber, aquela vaga, geralmente aberta pelo lado esquerdo, que hora era do Marlone, hora do Romero, se vai ficar com o Pedrinho no clássico diante do São Paulo. O Balbuena também tem boas possibilidades de voltar à zaga do Corinthians. Recuperado de lesão, ele treina normalmente, deve ser relacionado para o jogo. Resta saber se vai ser titular ao lado do Pablo. Agora há pouco, o Corinthians anunciou mais um patrocínio para a temporada. Fox Lux, uma empresa de material elétrico, patrocínio da barra da camisa, barra traseira, né, a Fox Lux. E o Corinthians projeta até o fim do ano ter uma camisa que tem um valor estimado de 100 milhões de reais. Vamos ver se, de fato, a diretoria do Corinthians vai conseguir trazer novos patrocinadores para o clube, que não vive um bom momento financeiro. Portanto, o Corinthians já iniciou a preparação para o jogo do final de semana. Importante, são 4 partidas sem vencer. E na partida diante do São Paulo, no Morumbi, quer se reabilitar e voltar a vencer, Flávio.
Vai ser um jogão, vai ser um jogão. E num dia e horário decente, né? O primeiro clássico em dia e horário decente do Campeonato Paulista. Dia de clássico é domingo às 16h. Mas a federação insiste em fazer jogo tranqueira nesse horário. E aí mete os clássicos sábado à noite, mete clássico no meio de semana e tal. Clássico tem que ser de domingo às 16h, mas ainda num campeonato que tem poucos jogos interessantes. Então, esse sim, esse é um clássico com horário decente, com horário realmente que merece ser respeitado. Vamos falar do Santos? Olá, Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde, ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. O elenco do Santos se reapresenta nessa sexta-feira às 15h no CT Repelé e o clima é muito mais tranquilo depois da vitória sobre o São Bento, 2-0 em Sorocaba, gol de Lucas Lima e Vitor Bueno. Então, situação realmente muito mais calma, mais amena na Vila Belmiro. O centroavante Ricardo Oliveira, que foi poupado no último jogo, está confirmado, vai enfrentar o Santo André amanhã às 15h no estádio Bruno no José Daniel. No entanto, o volante Renato talvez seja poupado para essa partida pelo Campeonato Paulista. O goleiro Vanderlei já está treinando com bola, mas ainda não vai retornar. Então, Vladimir começa como titular do Santos no Campeonato Paulista amanhã, nesse sábado, às 15h. O Santos, que estava em terceiro lugar no Grupo D, pulou para a primeira colocação com a vitória sobre o São Bento. Então, temos Santos com 16 pontos, Ponte Preta também com 16 pontos, Mirassol com 14. O Aldax é o último colocado com 8 pontos até aqui. A campanha, de fato, não era das melhores, mas agora pode-se dizer que o Santos faz uma boa campanha nesse Campeonato Paulista. São 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas e 53% de aproveitamento. O presidente Modesto Roma pretende utilizar o Pacaembu, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, a partir das quartas de final nos jogos de mata-mata do Paulistão 2017. E sobre eleição no Santos, né? Acontece no começo do próximo ano. O Modesto Roma diz que não disputaria a eleição, mas já mudou de ideia. Então vai sim ser candidato à reeleição do Santos na próxima eleição, que acontece só no começo do próximo ano.
Vamos à Inglaterra, Alfredo Luiz Filho.
O Chelsea está cada vez mais próximo do título da Premier League, mas o quase campeão inglês deve ter sérios problemas já pensando na próxima temporada. Segundo os jornais, o Real Madrid promete vir com tudo para tirar o meia Eden Hazard e o goleiro Courtois. A dupla belga é o novo desejo do clube madrilenho. Para viabilizar o negócio, o Real ofereceria o colombiano James Rodríguez e o atacante espanhol Morata. Morata interessa ao Chelsea e não é de hoje. O jogador foi destaque da Juventus da Itália sob o comando justamente do técnico Antônio Conte, hoje no clube inglês. Na última janela de transferências, o Chelsea tentou a contratação dele por indicação do treinador, que o queria como sombra para Diego Costa. O Real Madrid, porém, declinou o negócio. Mas ter Morata e perder Hazard não está nos planos do Chelsea. O belga é genuinamente um camisa 10, é o cérebro do time de Antônio Conte e também faz gols. São 11 até aqui na temporada, além de ser um dos jogadores que mais chuta gol na Premier League. Seria peça importantíssima para o retorno do Chelsea à Liga dos Campeões. Mas também não seria surpresa se o Real Madrid, além dos dois jogadores, oferecesse um caminhão de dinheiro, principalmente por Hazard. Aí ficaria realmente difícil para o Chelsea segurar o belga. Para fechar, as atenções por aqui estão voltadas à rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, tem Itália e Albânia, Espanha e Israel. Amanhã, Portugal enfrenta a Hungria, a França visita Luxemburgo e a Holanda encara a Bulgária. No domingo, a Inglaterra recebe a Lituânia e a Alemanha pega o Azerbaijão. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida puro malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida puro malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida puro malte rosa, vermelha, mulher. Todas puro malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Notebook Acer Core i3 com memória de 4GB, HD de 1TB, Windows 10 e DVD RW. Na Loja 100, só R$2.090 à vista ou em 10 de R$209 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Acer Core i3 com memória de 4GB, HD de 1TB e Windows 10 por apenas 10 de R$209 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Vamos dar uma geral na rodada deste meio de semana do Campeonato Paulista. Olá, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, vamos passar os resultados da 10ª rodada do Campeonato Paulista, que teve início na terça-feira, onde o Santo André empatou diante da Ponte Preta em 3-3. Novo Horizontino 2, Aldax 2, Ituano 5, Linense 1. Na quarta-feira, o São Bento perdeu para o Santos por 2-0. São Bernardo 0, Ferroviária também 0. Palmeiras 2, Mirassol 0. Botafogo de Ribeirão Preto 1, São Paulo também 1. E ontem, na quinta-feira, jogo que aconteceu 5 da tarde na Arena do Corinthians, o Corinthians ficou no empate diante do Red Bull em 1-1. Falamos de Campeonato Paulista aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
h 23, o Palmeiras. Olá, Vanderlei Nogueira.
Palmeiras, Flávio Prado, do professor Eduardo Batista, que tá bem no ranking.
Tá subindo no ranking, tá subindo.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, o Palmeiras está se preparando para enfrentar o Audax amanhã, sábado, às 16h, na sua arena. E uma vitória, é bom que o torcedor do Palmeiras saiba, garante matematicamente a melhor campanha do primeiro turno. Mais confortável no cargo, tranquilo, depois daqueles tropeços, últimos tropeços, altos e baixos, enfim, não arrancando suspiros da torcida, o professor Eduardo Batista deve continuar seguindo os passos de Osório, o rodízio no time titular. O Edu Dracena será o primeiro a ganhar folga, vai descansar um pouquinho, o grande Edu Dracena, em seu lugar o professor pretende colocar o Vitor Hugo, liberado após a suspensão por cotovelada naquele clássico contra o Corinthians. O Jean é outro desfalque certo, já está recuperado, liberado, aliás, não está recuperado, está vetado pelo Departamento Médico do Palmeiras. E o Fabiano será titular na zaga no lugar do Jean. Esse lateral, inclusive, concedeu uma entrevista coletiva que o nosso Diogo Mesquita levantou o áudio nesta última quinta-feira, elogiando o elenco do Palmeiras e dizendo que treina sim, dia e noite, se pudesse, para ser titular da equipe.
Isso é uma dor de cabeça boa pro Eduardo, né? A gente, todo mundo tá muito focado, né? Querendo ter a oportunidade. A gente trabalha no dia a dia para ser titular. Todo mundo trabalha assim, né? E essa competitividade forte e a qualidade do nosso elenco faz com que o treinador tenha tranquilidade de trabalhar bem a equipe, independente de quem for chamado. E é dessa forma que a gente vai ter que seguir, respeitando nossos adversários, mas impondo sempre o nosso ritmo, porque a gente sabe da nossa qualidade.
Sem poder contar também com os convocados Dudu, Borja, Mina e Guerra, o provável Palmeiras que vai a campo amanhã às 16h. Fernando Prass, Fabiano na direita, Antônio Carlos e Vitor Hugo na zaga, Egídio pela esquerda. No meio de campo, Arouca deve ganhar uma nova chance no lugar de Felipe Melo, Roger Guedes, Rafael Veiga e Michel Bastos fechando o setor, e na frente, o poder de fogo do campeão brasileiro, Rafael Marques e Alexandro. Este é o provável time do Palmeiras para amanhã. Flávio Prado.
12h25, vamos ao Rio de Janeiro. Olá, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Que maravilha, seleção do técnico Tite. Eu não entendo parte da opinião pública, vamos dizer assim, parte da mídia, que antes do jogo dizia que faltava no máximo um par de pontos, faltavam dois pontos para o Brasil se classificar para a Copa do Mundo da Rússia. O Brasil faz 3 pontos, goleia o Uruguai, tem, não, está com um pé na Copa do Mundo da Rússia. Vai ser politicamente correto lá na China, se baseando em estatística, todo mundo na história das eliminatórias que fez 30 pontos se classificou para a Copa do Mundo. Parabéns, Tite. O jogo aí de São Paulo contra a seleção do Paraguai vai ter um caráter ratificador, assim, para confirmar a classificação do Brasil na Copa do Mundo para aqueles mais céticos, mas pode ser também, ao final das contas, um jogo de comemoração, de celebração. Aqui no futebol do Rio de Janeiro tivemos um clássico animado, agitado, entre Fluminense e Botafogo. O Botafogo chegou a abrir 2-0 com o Roger. Fluminense, surpreendente do técnico Abel Braga, conseguiu a virada por 3-2 e continua lá na ponta da tabela do Grupo C. O Flamengo é o líder do Grupo B com 9 pontos. O Fluminense tem 12 de pontos. Isso porque no grupo do Fluminense tem o Vasco da Gama, que ainda não conseguiu se ajeitar. O Vasco se prepara, assim como o Flamengo, para o clássico do próximo domingo, lá na capital federal. O Botafogo é que foi mal na primeira etapa do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Estava focando na pré-Libertadores. Vai ter que correr atrás do prejuízo. O campeonato esse ano é um pouco estranho, um pouco esquisito. Campeão da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio, mais as duas equipes que mais pontuarem estarão nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Quem fizer mais pontos ao final, mesmo que não tenha ganho nenhum dos dois turnos, leva vantagem do empate. O Botafogo, como eu disse, jogou com o terceiro goleiro. O goleiro Saulo fez algumas boas defesas e não teve culpa nos gols, diga-se de passagem, é o quarto goleiro alvinegro. No Vasco da Gama, o técnico Milton Mendes admitiu que o Vasco precisa melhorar e muito, tem problemas para o clássico de domingo em Brasília, o zagueiro Rodrigo, o meia Guilherme, o atacante Kelvin, e o Flamengo não tem jogadores que estão servindo às seleções. Diego, Trauco, Paulo Guerreiro, que fez um gol no empate do Peru contra a equipe da Venezuela em 2-2, e também Cuejar, o reserva. Após o clássico no Engenhão desta quinta-feira, cerca de 40 torcedores do Fluminense foram presos porque queriam dar porrada na torcida do Botafogo. Um bando de bandido, marginal, criminoso, salafrário, soco inglês, porrete na mão, protetor de boca, enfim, é coisa de marginal. Como também a polícia do Rio de Janeiro prendeu pelo menos 5, está procurando ainda outros 3 integrantes de uma torcida do Flamengo formada por quadrilheiros, por fascínoras sem vergonha, que mataram em fevereiro deste ano um torcedor do Botafogo por 28 anos de idade. Algumas coisas chamaram a atenção: granada na casa de um, R$20 mil na casa de outro preso. E mais do que isso, acima de tudo, um desses primatas, um desses medievais primitivos, ele estava com a camisa da vítima, o torcedor do Botafogo, o Diego Silva Santos, de 28 anos de idade, e o tênis, que foram roubados com o corpo lá estendido, ensanguentado, no entorno do Engenhão, em fevereiro deste ano. São informações. Ah, um dos grupos que estava na parada para subir o Maracanã desistiu, voltou atrás. É o parceiro da dupla Fla-Flu, GL Eventos e também CSM. E agora só tem um grupo à frente, que é o Lagardère, mas está todo mundo com medo aí das investigações da Lava Jato, do Tribunal de Contas do Estado. Tendência no momento até que se faça uma nova licitação. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viega.
Meio dia e meio, estamos encerrando mais um Jornal de Esportes, mais o time do Esporte Discussão tá. Pelo buchicho dá pra perceber, né? Wanderlei Nogueira tá chegando e o Esporte em Discussão também. Até já.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.